sobrar se eu posso ocupar.
Pela terra contra o capital.
Uma invasão sonora, insubmissa e subversiva.
Los medios le ponen ajo, sazona la información, preparando puro racismo para toda la nación. Que no cacha y macha, alicha, alicha, yapacha, asacha, chinaya, nyukanchicha, takuna, y masachi, fidanga, boom, falla. Estamos preparados para la batalla. Maldad, crueldad, realidad, falsedad, no detienen esta lucha por la libertad.
Falla, que la guerra está ya. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Falla, que la guerra está ya. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio.
Kuna tukuya hatari kapari makipura rispa usasumi ali yuya itatukya chishuni mata shina grishun kaika yakimari yakiman yakurkanchi shuk yashina kanchi shuk yuyaya shuk sumuya shuk makiya urkumanda samuskanchi misu yuya ita urma chispa katishumi. Urgencia, milicia cultural, estrategia cosmopolítica, comunitaria originaria. Nuestra trinchera siempre será en la yacta. Quitémosle el poder a las sanguijuelas. 500 años en esta resistencia, en paro se quedó mi corazón. Por ver a mi pueblo como carne de cañón. Bum, 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 bum.
Caipimi, rigurín, y machata, shinarín. Canguna de ya chachinga, pa tu cuya ya caspa, usharín. Pitanda la cuisca, canchi, canguna, mariku, chingapa, tu cuya, catarica, mi canchi, canguna, ta canchu, chingapa, chiquen, bagunga, mi mukuta, yarin, kichi, karumanda, de cuspa, chuchuspa, galpan, kichi, punda, manda, macana, junchi, shinakas, pa camisa, na canchi, kunanga, hatari, shunchi.
Vaya, que la guerra está ya. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Vaya, que la guerra está ya. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio.
Lucharemos de pie, no viviremos de rodillas. Nos negamos a morir, a defender nuestra cuadrilla. Somos el tallo del maíz, convertido en semilla. Fortaleza reencarnada, nacido de las costillas de los taitas marginados. Fue terrible, lamentablemente, los hechos suscitados. Pero por su resistencia, sus legados fueron conservados. Dado la represión que han pasado, nos oponemos a volver a ser utilizados. Ridiculizados como entretenimiento en programas de televisión, por ejemplo. Pedimos sea valorada sin resentimientos la sabiduría ancestral junto a su conocimiento. Florecemos nuestros pensamientos de cada equinoccio, fomentando unidad. No existen momentos de ocio. Cosechamos lo anhelado esperando el solsticio. Gracias cultura guerrera por no caer al precipicio.
Páramo, manda mi chamuchi. Somos del páramo y ahí nos quedamos.
Cuidadito, carajo.
Hola, hola a todas las personas que escuchan o programa Subversão na Radio Com, a Web Radio Insubmisa, a Web Radio La Banca y a Web Radio Periferia Resiste. Estamos aquí desde Porto Alegre con más una invasión sonora pela terra y contra o capital. Y damos a bienvenida así a todas las personas que nos escuchan y damos a bienvenida aquí a quien nos acompaña.
Era un fuerte abrazo a todos que defienden a terra y lutan contra o capital. E estamos chegando com a força dos ventos, assobiando pela Lagoa dos Patos até a cidade de Pelotas, junto do programa Subversão, semeando a anarquia nas ondas livres da Rádio Com, pessoal lá na cidade de Pelotas então vai estar nos escutando nos sábados às 19h30 pela rádio no 104.5 FM e geral pode estar escutando no www.radiocom.org. E estamos chegando com a força das marés às 3 horas da tarde dos sábados, lá nas praias de Natal, no Rio Grande do Norte, na web rádio Insubmissa. Pessoal, então nos escuta no endereço eletrônico www.insubmissa.org. E às 11 horas da matina do sábado, estamos chegando no Cerrado, em Aparecida de Goiânia, lá no Goiás, junto do programa Café com Rap, na web rádio Labanca, no endereço labanca.site.rádio.br. E a invasão sonora ainda reverbera sua força na segunda-feira, 19 horas, na web rádio Periferia Resiste, no endereço eletrônico periferiaresiste.site.rádio.br.
E iniciamos esta invasão sonora com um som que chega até nós desde o território em conflicto com o estado de Ecuador, com Los Nin, un grupo de rap en Quichua que nos dicen Desperta. Y con ese son, con ese llamado, iniciamos esta invasión sonora en la cual vamos a hablar un poco de las lutas que están aconteciendo en Pernambuco contra la instalación de esas energías alternativas que son otra fase de la devastación. Vamos a hablar también desde nuestro olhar anárquico o qué está aconteciendo con los aposentados y las torcidas de fútbol en Argentina, y finalizaremos con algunas actualizaciones sobre compañeros y compañeras anarquistas que pasaron de resistencia a ofensiva en esta guerra social.
Há poucas semanas atrás, recebemos notícias de um cúmplice da luta pela terra e contra o capital lá da região do Pernambuco. No dia 17 de fevereiro, uma coalizão de agricultores e suas famílias da região da cidade de Caetés, no agreste pernambucano, conjuntamente com indígenas, capinauá e gente solidária, ocuparam a sede da ADEP, a Agência de Desenvolvimento Econômico do Pernambuco, instituição estatal situada na zona norte da cidade de Recife. A exigência para desocupar o prédio estatal era a paralisação do complexo de torres eólicas que há mais de uma década invadiu a região de Caetés. A expansão dos complexos de torres eólicas é global e respondem à urgência de se gerar energia sem poluição, porém não sem severos impactos. É alarmante as enfermidades que se expandiram nas comunidades que vivem junto às torres. Dores de cabeça, tonturas, instabilidade, náuseas, depressão, surdez. A medicalização das populações afetadas é crescente e é por essa degradação das vidas que as comunidades se levantam. As torres eólicas matam pássaros locais e afetam negativamente todos os animais no seu entorno, gerando um zumbido 24 horas, mudando conforme a força dos ventos. As empresas proprietárias se instalaram na região, seduzindo os pequenos proprietários com uma renda mensal para instalar as torres nos seus pátios e nas suas vizinhanças. São aproximadamente R$ 2.000 por torre. Mais de 10 anos se passaram e a comunidade quer desligar os aerogeradores. Nas faixas penduradas na ocupação da ADEP, se lê: ventos para a vida, não para a morte. Eólicas matam. E capinauá é contra a energia eólica. Também são expressivas as denúncias das vozes de gente envolvida. Famílias inteiras estão doentes, sendo obrigadas a deixar suas casas, onde nasceram e se criaram. Ou você sai de lá, ou você vai morrer, porque é ansiedade, depressão, problema de insônia. É tudo o que você imaginar, é um inferno aquilo ali. Através da determinação, foi lograda uma reunião com o Ministério Público do Pernambuco, Secretaria do Meio Ambiente e os ocupantes do prédio estatal, onde através de laudos e perícias oficiais se garantizou por parte do Estado a não renovação do licenciamento das 126 torres eólicas da região em disputa. A ocupação foi vitoriosa. A comunidade conseguiu parar o zumbido das torres eólicas pela defesa de sua saúde, de sua terra. Assim como barrar a expansão dos complexos eólicos no território capinauá. Porém, a pressão do capital é brutal, contestando os acordos realizados na ocupação da ADEP. Pouco tempo depois, a empresa Ecoenergia entrou na justiça e o desembargador Antenor Carlos Soares, do Tribunal de Justiça do Pernambuco, avaliando a situação através de seu senso de equilíbrio, concedeu liminar à empresa Ecoenergia, autorizando o religamento das torres eólicas em detrimento das comunidades e a favor dos rendimentos econômicos da Ecoenergia, a qual havia perdido valor em suas ações na Bolsa após o desligamento de suas turbinas. O sensível aquecimento global tem levado ao próprio capitalismo a gerar formas alternativas ao petróleo, ao carvão e ao gás. Porém, o capitalismo e sua lógica de exploração e crescimento é insustentável. Todas as formas de energia alternativa que visam, por fim, sua manutenção alimentam a raiz dos desequilíbrios e geram mais impactos. O capitalismo e sua lógica são insustentáveis mesmo pintados de verde, movidos à energia eólica e baterias de lítio. Como diz por aí a pichação, o capitalismo não dá certo, a vida é outra coisa. No Brasil e no mundo, se expande por quilômetros a fio milhares de complexos de redes eólicas. No Brasil, se concentram no Nordeste 90% delas, sendo 85% instaladas no bioma da Caatinga. A torre possui 120 metros de altura e a hélice 50 metros. Um complexo é composto por dezenas de torres com suas turbinas, além de estradas de acesso, linhas de transmissão e subestações. O impacto de sua presença mexe com tudo que é vivo no seu entorno, agredindo a vida selvagem e as comunidades. No México, em Oaxaca, comunidades se levantam há anos contra a expansão das torres em seu território. O mesmo acontece na Noruega, onde comunidades autóctonas, Sami, afirmam que os complexos de torres eólicas em seus territórios são o colonialismo verde. E como ocorre no Brasil, em Caetés e em diversas áreas de proteção ambiental, como no Boqueirão da Onça, na Bahia, também é o mesmo que acontece no Rio Grande do Norte, nas terras da Paraíba e do Ceará.
E nestes dias, várias notícias têm chegado desde o território em conflito com o Estado argentino. Trata-se dos aposentados e aposentadas, que há quase um ano eles estão fazendo todas as quartas-feiras umas reuniões para protestar. Devido a que sua aposentadoria não alcança mais para viver e devido a que dentro dos cortes dos gastos públicos fomentados pelo governo Milei, se anularam o acesso a vários medicamentos que tinham os aposentados de forma gratuita. Se bem no início estes protestos das quartas-feiras eram frequentados por pouquíssimos aposentados, eles foram juntando mais e mais gente até virar notícia e provocar, logicamente, a repressão policial. Faz umas 2 ou 3 semanas aproximadamente, dentro dessas repressões contra os aposentados, a polícia espancou um aposentado que foi reconhecido pelas torcidas de futebol, já que vestia a camiseta do clube de futebol Chacarita. E começou com esse clube o chamado às torcidas para defender os aposentados. A esse clube se sumaram mais de uma trentena de outros clubes que chamaram as suas torcidas a se organizar e ir junto dos protestos dos aposentados. Usando frases como "tem que ser muito cagão para não defender os aposentados" ou "ninguém espanca minha avó", as torcidas começaram a ir aos atos das quartas, sendo uma chamada massivamente respondida pelas torcidas. E com gritos de "se tocam os velhos vai ter bagunça", "é muita covardia espancar um aposentado" ou "chamando a ajudar na luta, já que o próximo velho é tu", as torcidas invadiram todas as ruas perto do Congresso, desde as 5 da tarde até a 1 da manhã, em que relatam que continuavam chegando membros destas torcidas. A polícia se preparou fortemente para receber a estas torcidas e aos aposentados que não deixaram de ir e que lutaram junto. Então, as forças policiais, assim como a Patrícia Bullrich, ministra de Segurança da Argentina, não conseguiram se comportar tão violentamente nem tão valentemente como era antes com os aposentados. Uma coisa é reprimir aposentados idosos, e outra foi tentar reprimir as barras bravas, as torcidas organizadas violentas, de jovens dispostos a vingar-se pelos espancamentos aos veteranos. As falas das autoridades da Argentina têm um tom de exagero quase novelesco. Segundo a ministra de Segurança da Argentina, Patrícia Bullrich, as torcidas chegaram preparadas para matar. E já o mesmo presidente da Argentina, Javier Milei, assegura que trata-se de uma tentativa de golpe de Estado. Existem mais de 120 detidos e 46 feridos. Tanto Bullrich como Javier Milei anunciaram que vão fazer uma denúncia contra esses detidos por sedição, atentado à ordem constitucional e à vida democrática. Esses 126 detidos passaram a mãos de uma juíza, que liberou a 114 deles quase imediatamente, informando que eles estavam exercendo seu direito constitucional ao protesto. As autoridades que governam hoje em dia o Estado da Argentina também iniciaram uma ação judicial contra esta juíza, tentando declarar ela de incompetente. Mas o certo é que, para além dos discursos, as ameaças, o que aconteceu a quarta passada foi um belo ato de protesto, onde o caos fez justiça contra os policiais que espancavam idosos quase recorrentemente todas as quartas-feiras. Teve-se feridos, teve-se pessoas detidas, teve pessoas feridas de gravidade, e desta vez não foram só as pessoas, também foram os policiais. Teve fogo em viaturas, em motocicletas da polícia, teve pedras, molotovs, incêndios, teve-se vandalismo. Teve um protesto que não deixou que os aposentados, os idosos, as pessoas que já trabalharam e aportaram a esse acordo da cidadania, fossem espancadas passivamente pela polícia. E se alguns acham que o resto da cidadania permaneceu imóvel diante disso, a população saiu em uma resposta muito comum na Argentina, chamado o cacerolazo. Saíram a bater panelas em várias esquinas da cidade, em uma mostra dupla de apoio aos aposentados, às torcidas e também de rechaço às medidas do governo. Vamos agora com algumas atualizações dos companheiros e companheiras anarquistas que na guerra social passaram da resistência à ofensiva. Inicialmente vamos a falar do companheiro Francisco Solar, que se encontra isolado há mais de 6 meses no módulo de alta segurança do Chile, onde ele permanece 21 horas fechado, sem acesso a TV, rádio, nem nenhum outro meio de comunicação. Já são vários os apelos para fazer algo contra este regime de isolamento que está acontecendo com ele. Neste mês de março, a agitação está um pouco maior lá do outro lado da cordilheira, no território em conflito com o Chile, devido a que será um mês decisivo para a manutenção ou cancelamento desse regime de isolamento. Então, chamamos a se solidarizar de alguma forma com o companheiro Francisco Solar, um companheiro que marcou já sua história ao atacar e reivindicar os ataques tanto a delegacias da polícia quanto a outros elementos da dominação. E do Chile nos vamos para a Grécia, onde Nikos Matsiotis, outro companheiro anarquista, detido há mais de 12 anos nas prisões gregas por várias ações de confrontação reivindicadas pela luta revolucionária, escreveu um comunicado falando da sexta negativa para sua liberdade provisória, mas explicando com orgulho que as negativas à sua liberdade provisória devem-se, segundo palavras dos juízes, a que ele não foi reabilitado e não demonstra melhora moral. Nas palavras de ele, um lutador comprometido, um revolucionário, um anarquista como eu, jamais poderia ser reabilitado ou moralmente melhorado pela prisão, não importa quantos anos passem. Importantes suas palavras, que deixam em evidência a firmeza, não só das suas ações passadas, mas também da sua permanência na prisão, que é um momento chave de encontro cara a cara com o inimigo e que pode ser um momento ruim se não se tem as convicções inteiras e firmes como tem Nikos. E mais uma notícia de uma companheira sequestrada. Desta vez nos vamos até a Hungria, onde Maha está enfrentando a segunda audiência do julgamento por participar das mobilizações antifascistas em fevereiro de 2023. Manifestações que se organizaram contra o Dia da Honra. Maha teve que enfrentar nesta última audiência a presença de quase 100 neonazistas na sala do julgamento, que se apresentaram para intimidar tanto a ela quanto as pessoas que estavam junto dela, amigos, parentes, etc. E reivindicaram sua presença nessa sala como vítimas de Maha e de outros agressores. Maha já tem reiterado mais de uma vez a não deixar os antifascistas sós, porque a sua luta não é só de eles que estão agora na prisão, mas de todos que não querem que o fascismo se espalhe pelo mundo. E os anarquistas têm lançado há já uns meses, sobretudo desde a posse do Trump e do Elon Musk junto dele, um chamado para atacar os locais da Tesla. E o chamado está sendo respondido. Em Estados Unidos, em Oregon, um homem foi preso acusado de disparar com uma arma semiautomática contra uma loja de carros da Tesla. Em Boston, um ponto de carregamento dos carros eletrônicos da Tesla foi incendiado. Em Massachusetts, estações de carregamento da Tesla instalados dentro de um shopping também foram incendiados. E em Maryland, o prédio da Tesla amanheceu com uma pichação gigante que dizia "No Musk". Em Colorado, uma mulher vandalizou repetidas vezes uma concessionária de carros da Tesla, escrevendo nazista em vários dos lugares, jogando molotovs e ainda pichando "fuck you Elon Musk". Este chamado a atacar os locais e as fábricas da Tesla também está sendo respondido na França e na Alemanha. Em Lyon e em Toulouse, muitos destes incêndios foram inclusive reivindicados com comunicados anarquistas. E o chamado sigue vigente. Todas as pessoas que rejeitem a saudação nazista que fez Elon Musk e rejeitem seu projeto de devastação da Terra estão convidados a fazer alguma manifestação nos prédios, lojas e carros desse magnata.
E vamos se despedindo dessa invasão sonora com um punhado de música. Vamos tocar aí o Samba Enredo de 2025. Do bloco Pula Roleta, lá da cidade do Rio de Janeiro, que saiu nas ruas mais um ano em tom festivo e de protesto. No seu chamado, o bloco Pula Roleta anuncia assim: venha relembrar dos Rubens e Eunices que lutaram por um novo dia, mas também falar dessa legião de esquecidos, vítimas do terrorismo de Estado de ontem e hoje. Ah, nosso samba também fará uma menção à redução da jornada de trabalho e contra a escala 6x1. Vem pular com a gente, celebrar a luta, gritar contra os fascistas e golpistas de ontem e hoje. Na sequência da banda Força Ingovernável, banda lá de Mogi das Cruzes, lá desse disco do começo dos anos 2000, de São Paulo, a tocar Terrorismo Fardado.
E por último, nós vamos com FBC e VHOOR, Polícia Covarde. Até a próxima invasão.
Brunas, Marias e Clarice, como lutaram as Eunices, imortais, choram, mães da Maré e de Manguinho, levando o manto dos seus filhos, que não voltam mais. Memórias de um tempo que ainda não cicatrizou, as veias abertas, será que essa luz ainda passou? Jamais esqueceremos dos que tombaram por um Brasil popular. Mas hoje o pula-roleta vem lembrar dos corpos que não quiseram contar. Hoje o pula-roleta dá ouvidos a essa legião dos esquecidos. Cubras cascatas nas periferias do Brasil, emoções e esquadrões ungiam foices, era ditadura mil. Ah, transamazônica martirizando os povos originários, é a farsa do progresso ditatorial e sanguinário. Nas favelas, barracos do Iapoque ao Chuí, nós também estamos aqui. Yanomami, Tamuio, Guajajara, Curi, nós também estamos aqui. Agatha, Marielle estão presentes aqui, nós também estamos aqui.
operação bem sucedida.
A polícia é covarde, vai matar qualquer um. Vai, vai matar qualquer um. Vai, vai matar qualquer um. A polícia é covarde, vai matar qualquer um. Vai, vai matar qualquer um. Vai, vai matar qualquer um.